Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português desde a capital americana, hoje 14 de janeiro de 2025. São 12 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Rob McLean está na sonoplastia. Em Moçambique, na véspera da posse de Daniel Chapo como quinto presidente da República, apenas dois chefes de Estado confirmam presença. Presidente e primeiro-ministro embolsado em São Tomé e Príncipe prometem nova largada. Mais de 100 mortos em bombardeamentos indiscriminados nos arredores da capital do Sudão e Qatar diz que cessar-fogo entre o Hamas e Israel está muito próximo. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu emissor local. Também estamos a transmitir na nossa página voaportugues.com. Igualmente, a Voz da América está presente no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube em VOA Português. No WhatsApp pode subscrever-se ao nosso canal, vá ao seu campo de estado, procure VOA Português, subscreva e receberá as nossas notícias 24 sobre 24 horas. São 12 horas e 31 minutos aqui na capital americana. Vamos às notícias com João Santa Rita.
Equipas de resgate voluntários do Sudão disseram que bombardeamentos na zona metropolitana de Khartoum mataram pelo menos 120 pessoas. A chamada Sala de Resposta a Emergências de Ombada, parte de uma rede de socorristas voluntários em todo o país, diz que o bombardeamento indiscriminado de segunda-feira, no oeste de Omdurman, cidade gêmea da capital, resultou na morte de 120 civis. Não foi especificado quem era responsável pelo ataque. O Qatar e os Estados Unidos disseram hoje que as negociações para um cessar-fogo em Gaza estão na sua fase final. O Qatar disse hoje que as negociações para um cessar-fogo estão no que se disse ser os estágios finais e que os dois lados estavam no ponto mais próximo de um acordo. Por seu turno, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que se aguarda agora apenas uma resposta do movimento Hamas. Blinken disse ainda hoje que Israel terá que aceitar a união da faixa de Gaza com a Cisjordânia sob a liderança de uma autoridade palestiniana reformada. Ele avisou que o Hamas já recrutou tantos novos combatentes como aqueles que perdeu nos combates com Israel. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, visitou a Ucrânia hoje numa demonstração de apoio ao país na luta contra a invasão russa que começou há quase 3 anos. As autoridades alemãs disseram que a visita teve como objetivo assegurar à Ucrânia de que continuará a receber o apoio. A visita acontece menos de uma semana antes da tomada de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e das questões sobre como a política americana em relação à Ucrânia poderá mudar sob a nova administração. Autoridades de diversas regiões russas disseram hoje que as suas áreas foram alvo de grandes ataques de drones ucranianos, incluindo Saratov, onde o governador disse que houve danos em 2 empresas industriais nas cidades vizinhas de Saratov e Engels. Esta área alberga uma base para aviões bombardeiros russos. O Ministério da Defesa russo disse também que abateu 6 mísseis ATAC-MS, de fabrico americano, e 6 mísseis Storm Shadows, de fabrico britânico, que tinham como alvo a região de Bryansk. As Forças Armadas ucranianas disseram ter atingido alvos 1.100 quilómetros dentro da Rússia. Este país prometeu retaliar. A NATO vai lançar uma operação para proteger os cabos submarinos na região do Mar Báltico após uma série de incidentes que aumentaram os receios de sabotagem e espionagem russa na região estratégica, disse o líder da Aliança na terça-feira. O secretário-geral Mark Rutte disse que a missão, batizada de Sentinela do Báltico, inclui fragatas, aeronaves de patrulha marítimas e uma frota de drones navais para proporcionar o que chamou de vigilância e dissuasão melhoradas. Rutte observou que mais de 95% do tráfego da internet está protegido por cabos submarinos. 1 milhão e 300 mil quilómetros de cabos garantem as transações comerciais. E no Zimbábue, o partido no poder quer prolongar o mandato do presidente Emmerson Mnangagwa por 2 anos até 2030, disse um porta-voz do partido.
Depois das notícias com João Santa Rita, vamos começar com reportagens em Moçambique. Apesar da convocatória feita pelo segundo candidato mais votado nas presidenciais de 9 de outubro, Venâncio Mondlane, não se têm registado grandes manifestações nestes primeiros 2 dias da semana. Hoje, segundo o correspondente da Voz América, Maputo acordou calma, com o comércio a funcionar a conta-gotas, poucas lojas abertas, poucos transportadores, semicoletivo na rua e algumas instituições públicas e privadas também estavam encerradas, mas havia uma forte presença de militares. Não houve protestos. Na cidade de Nampula, várias lojas estiveram encerradas, o comércio informal, o ambulante também não se notou. Houve de manhã alguns focos de manifestações de pessoas que bloquearam algumas vias de acesso para impedir a circulação de viaturas. A presença da polícia e militares nas ruas tornou-se muito grande durante o transcurso do dia. No entanto, ontem houve alguns confrontos entre manifestantes e a polícia que resultaram em 6 mortos na Zambeze e em Amanda e 15 feridos, de acordo com a plataforma Decide, que tem monitorado esse processo. Com estes números, a plataforma contabiliza 300 mortos desde o início dos protestos a 21 de outubro, 613 pessoas feridas, 4.220 detidas. Entretanto, continuam os preparativos para a posse de Daniel Chapo como Presidente da República numa cerimónia amanhã que será marcada pela ausência de muitos chefes de Estado e do Governo. Apenas os presidentes da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, estarão presentes, enquanto outros estados serão representados por ministros, vice-presidentes ou embaixadores. Angola estará presente através do ministro do Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, aliás, Portugal pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. E Eldervina Madrula, vice-presidente da Comissão Organizadora, disse que estarão presentes 3 vice-presidentes da Tanzânia, Malawi e Quênia, e pré-ministros de Eswatini e do Ruanda. A propósito da posse do presidente, o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, falou com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas, nesta manhã.
Eu acho que, tirando o claro cinismo que é disfarçado em diplomacia, não é mais do que isso. Porque se na Venezuela não conseguem ser cínicos, dizem aquilo que pensam, aqui é para Moçambique, dizem que Moçambique é um Estado soberano e é preciso respeitar as regras diplomáticas. Então, tirando esse cinismo disfarçado em diplomacia, eu acho que há um reconhecimento tácito que Daniel Chapo não é presidente legítimo dos moçambicanos. E mais uma vez, a moda da nossa democracia, por exemplo, eu que vivo em Maputo, vou ser dirigido por alguém que não ganhou legitimamente as eleições, porque o presidente do município de Maputo também perdeu as eleições, mas ganhou as eleições. Isto quer dizer que nós temos uma democracia de 4ª ou 5ª divisão, em que mais que convém a alguns parceiros de Moçambique, quando estão mais envergonhados, mandam os embaixadores ou ministros para irem fazer a sua vez, porque era muita vergonha para o Sr. Marcelo Rebelo de Sousa aparecer aqui a Moçambique e dizer que está tudo bem, perante o facto de mais de 300 moçambicanos já terem perdido a vida, a polícia atuar de forma brutal, termos evidências mais do que suficientes que o processo eleitoral, desde o processo de recenseamento até o apuramento de resultados, foi todo ele fraudulento. Em Moçambique temos um caso inédito, que antes de haver eleições para governadores provinciais, havia províncias que sabíamos que, pelo histórico de resultados eleitorais, a Frelimo sempre perdia. A partir do momento em que houve mudança para a eleição de governadores provinciais, a Frelimo nunca mais perdeu em nenhuma província desse país, sem que isso necessariamente significasse um aumento da competência da governativa por parte dessa Frelimo. É triste porque vejo um país com enorme potencial a ser enterrado por uma elite política gananciosa e que tem parceiros e alianças estratégicas com parceiros internacionais, aos quais convém que eles se mantenham no poder para poderem eventualmente não, para poderem tirar os recursos de Moçambique e continuar a enriquecer as suas empresas e os seus países.
Era Edson Cortés, diretor do Centro de Integridade Pública de Moçambique, em conversa com Ana Guedes no programa Washington Fora de Horas. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, o novo primeiro-ministro Américo Ramos disse hoje, durante a sua tomada posse, que o país não pode continuar a permitir que ódios, perseguições ou divisões ditem ou adiem o seu futuro. O Presidente da República, Carlos Vila Nova, também aproveitou a cerimónia de posse do novo governo para lançar o desafio da necessidade de permanente lealdade institucional entre o chefe de Estado e o chefe do governo. Óscar Medeiros tem a reportagem.
Américo Ramos assegurou que o governo que lidera assenta-se em três pilares fundamentais.
Um governo com todos e para todos. Um governo mais pequeno e com menos custos. Um governo estável e em diálogo harmonioso com todas as instituições do Estado.
O novo primeiro-ministro promete eliminar os gastos desnecessários na governação.
Governaremos com responsabilidade, eliminando desperdícios e priorizando os investimentos que realmente impactem a vida das pessoas. Adotaremos uma postura prudente em relação às viagens oficiais. Todos os membros do governo, incluindo este primeiro-ministro, realizarão apenas deslocações estritamente indispensáveis.
Ramos também promete acabar com o ódio e a divisão que, segundo ele, têm marcado a política santomense.
É imperativo restaurar a confiança entre os santomenses e entre o povo e o Estado. Não podemos permitir que ódios, perseguições ou divisões continuem a ditar e adiar o nosso futuro.
Por seu lado, o presidente Carlos Vila Nova deixou o seu comprometimento com a estabilidade e o bom relacionamento institucional.
Do meu lado, comprometo-me, enquanto Presidente da República, a manter um diálogo franco e produtivo com o Governo, sempre guiado pelos interesses do nosso povo. E de si, senhor Primeiro-Ministro, espero o mesmo espírito de abertura e colaboração.
O antigo primeiro-ministro, Patrício Trovoada, não esteve na cerimónia da tomada de posse e nem se fez representar. O presidente Vila Nova lamentou que também desta vez não haverá passagem de pasta entre o novo primeiro-ministro e o primeiro-ministro cessante. O novo governo está em funções, mas o país continua tenso politicamente face à divisão no maior partido do Parlamento, Ação Democrática Independente. A ADI tem agora duas alas, uma liderada pelo novo primeiro-ministro Américo Ramos e outra chefiada por Patrício Trovoada para o líder da Ação Democrática Independente. O que está em jogo são prováveis candidaturas às eleições presidenciais de 2026 e deixou recados ao presidente Vila Nova.
Para ter, eu diria, o sufrágio universal a seu favor, você não cria uma situação como essa. Se nós queremos, de facto, eleições livres, transparentes e queremos ser sufragados pela vontade popular, não são com golpe de Estado palaciano.
De recordar que a ADI, com Américo Ramos, secretário-geral, e Patrício Trovoada, presidente, apoiou em 2021 a eleição de Vila Nova para o cargo de presidente da República. O maior partido da oposição no Parlamento tem 18 deputados que deverão garantir a sustentabilidade ao novo governo da ADI. MLSTP-PSD também já definiu quais devem ser as prioridades da ação governativa.
O governo do primeiro-ministro nomeado atue de forma transparente, com base no interesse nacional, tomando como prioridades a revogação da resolução sobre as taxas aeroportuárias, a retoma das negociações com a República Popular da China para tentar recuperar os donativos de 100 milhões de dólares desperdiçados pelo anterior governo do Haiti. Clarificação dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022.
Alcino Souza, membro da Comissão Política do MLSTP-PSD. Patrício Trovoada deixou São Tomé e Príncipe há 5 dias. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros, que tem acompanhado aqui essa crise política em São Tomé e Príncipe, agora aparentemente solucionada com a posse do novo governo. Na Guiné-Bissau, o advogado que representa residentes da aldeia de Monte Cristo, nos arredores de Jaal, setor de Safim, em Biombo, alertou para a possibilidade de um confronto comunitário entre os moradores de Monte Cristo e a secção do Reino de Safim devido a um desentendimento sobre a posse de aproximadamente 20 hectares de terra. A advertência foi feita em conferência de imprensa de Vitor Embana, que relacionou a tensão com as contradições jurídicas entre os tribunais responsáveis pelas duas secções, o que, segundo ele, mina a credibilidade no sistema de justiça. Numa conferência de imprensa ontem, um dos moradores de Monte Cristo, Quintino Umbetna, pediu ao Poder Judicial para resolver o impasse devido aos riscos de haver situações mais graves se o caso não tiver uma solução judicial. Por seu lado, os residentes do Reino de Safim estão a ser acusados de desrespeitar uma decisão judicial que proíbe o uso da área em disputa em resposta às acusações. O coletivo de advogados que representa aqueles residentes prometeu emitir uma declaração posteriormente. Problemas relacionados à posse de terras continuam a ser uma constante na Guiné-Bissau. O caso recente no setor de Empada, na região de Quinará, no sul do país, levou à morte, por exemplo, de 2 pessoas e deixou vários feridos, com a população local a responsabilizar a justiça pelo agravamento dessas tensões. Vamos agora para Angola, onde o desemprego é um problema enorme que afeta todos os setores da população, incluindo aqueles com formação universitária. Em cada 5 licenciados e pós-graduados registados no portal de emprego Jobartis, apenas 1 conseguiu vaga no mercado de emprego formal durante o primeiro semestre de 2024, de acordo com o relatório do Centro de Investigação Científica da Universidade Lusíada de Angola. Manuel José foi tentar compreender este fenómeno.
Segundo o relatório do CIVESTEC, se a pesquisa for alargada a outros níveis, o resultado é muito mais assustador em relação a pessoas desempregadas com dificuldades para arranjar um emprego. Bernardo Vaz é professor e investigador pelo CIVESTEC e considera que o problema está dos dois lados, na fraca qualidade dos candidatos e também na exiguidade de postos de emprego.
As primeiras razões é que há muitas empresas a fechar, há poucas empresas, as empresas estão enfrentando dificuldades tremendas, né, para continuar o operacional. E à medida que as empresas vão enfrentando essa dificuldade, o que é que eles fazem? Muitas vão encerrando e outras vão reduzindo o trabalhador, numa perspectiva de tentar reduzir custos. Quais são os principais constrangimentos que as empresas enfrentam para sobreviver num mercado como o nosso? O fisco está apertado muito, aquilo que ele paga no imposto acaba sendo muito caro, empresas que prestam serviço ao Estado, mas quando o Estado tem dificuldade de pagar a tempo e hora essas empresas. Então, se o Estado não paga os seus fornecedores a tempo e hora, esses fornecedores têm dificuldades de contratar mais pessoas ou de fazer investimentos de expansão. Então, muitas das empresas, às vezes, acabam decretando falência ou acabam reduzindo o pessoal por causa dessas dificuldades. Por exemplo, há empresas que, para produzir, têm que importar as matérias-primas. E hoje, para você importar, com essa dificuldade do dólar.
Outro investigador em economia, Heitor Carvalho, vai mais longe e responsabiliza o próprio Estado pela situação.
Tirar a AGT de fazer borrada, tirar a ANIESA de fazer borrada, pôr normas aceitáveis para se produzir para o mercado angolano, em vez das normas absurdas que nós temos, essencialmente isto. É impossível a um empresário cumprir com as regras do mercado formal angolano. É absolutamente impossível. Este é que é o problema. O Estado faz tudo para não haver empresas. E depois admira-se de não haver empresas.
O académico Rafael Aguiar considera haver razões dos dois lados, na qualidade de formação das nossas universidades e também no lado do mercado de emprego.
Por exemplo, no ZEC não tens nenhum curso que prepara pessoas para saberem pescar bem. O problema está ao nível do currículo. O segundo problema está, a nossa formação é eminentemente teórica. Você tem poucos laboratórios, tens poucas bibliotecas, não tem estágios para os profissionais. Então, o indivíduo termina a formação, ele não tem as competências práticas mínimas para concorrer no mercado.
Nós falamos com António Stotte, o diretor nacional do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que diz ter existido num passado recente convênios com algumas instituições de ensino.
Este é o único projeto que temos que o jovem, sendo universitário ou a ser licenciado ou não, pode beneficiar deste projeto, desse programa, né, que é o Programa de Estágios Profissionais.
Em alguns casos, segundo o diretor nacional do emprego, tem havido por parte do mercado preferência.
Da experiência tida no passado com estágios profissionais, verificamos que jovens que vêm de uma determinada universidade ou instituto têm maior probabilidade de serem absorvidos. Estamos aqui a falar da Refriango e outras. De 10 jovens que faziam estágio profissional vindo do Inspitec, 7 eram contratados. E essas empresas preferiam jovens que vinham do Inspitec. Agora, se isso tem a ver com a qualidade e o currículo do Inspitec versus demais, não temos elemento que nos permita fazer uma afirmação concreta sobre isto. Mas verificamos essa tendência, que há preferência em determinadas universidades em detrimento de outras.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Na rubrica Política da América, o João Santa Rita aborda hoje o início das audiências para os indicados para a administração de Trump no Senado.
Se é verdade que a maioria dos nomeados não deverá encontrar grande oposição e a maior parte das audiências serão meras formalidades, outras há que deverão causar alguma controvérsia, sendo de esperar perguntas ásperas por parte dos senadores democratas que fazem parte dessas comissões. Esta semana, 14 nomeados vão ter audiências e hoje uma das nomeações mais controversas vai dar-se no Comitê das Forças Armadas, que vai considerar a nomeação de Pete Hegseth para secretário de Defesa. Hegseth tem sido alvo de alegações de comportamentos embriagados em várias ocasiões e falta de discernimento em decisões financeiras a organizações que pertenceu. Há notícias de que a Polícia Federal, o FBI, teria levantado alguns problemas nas investigações que fez a Hegseth e que, há que dizer, faz a todos os candidatos, a senadora Elizabeth Warren, democrata, que faz parte desse comitê, escreveu uma carta a Hegseth afirmando que o seu comportamento e retórica do passado indicam ser incapaz de lidar efetivamente com a pasta de defesa e enviou-lhe uma lista de 70 perguntas para ele responder. Outras nomeações controversas são a de Pam Bondi para Procuradora-Geral, Kristi Noem para Segurança Interna, Tulsi Gabbard para Diretora Nacional de Inteligência e John Ratcliffe para Diretor da CIA. Apesar das controvérsias, que possam ou não existir, o senador republicano Roger Marshall, falando na cadeia de televisão Fox, mostrou-se otimista de que todos os senadores republicanos votarão a favor das nomeações, garantindo assim as mesmas. Eu não gosto de contar os pintos antes dos ovos chocarem, mas estou convencido que temos os votos. Temos que passar pelo processo, vão ser agredidos pelos meios de informação e pela esquerda, mas penso que temos os votos. Eu entrevistei todos os candidatos individualmente, são grandes comunicadores, são grandes líderes, têm muitos sucessos. Alguns deles têm opiniões invulgares, mas penso que temos os votos. Talvez mais importante que as perguntas dirigidas a cada candidato sobre o seu passado e as suas declarações no passado é o facto de que estas audiências serem uma janela a futuras decisões políticas do novo governo. Rick Klein é correspondente para questões políticas na cadeia de televisão, ABC. Aqui que entra a política que vai ser seguida. Falamos sobre as personalidades, mas penso que nos próximos dias vamos ver o que se consegue saber, o que Trump quer fazer, o que as suas pessoas querem fazer e que equipas vão ter em seu redor. Mas como todos sabemos, a história indica que há sempre surpresas. Vamos a pensar que vai ser tudo muito suave, mas há sempre algo ou alguém que aparece com algo que não antecipamos. A salientar que nos últimos 36 anos, o Senado apenas se recusou a nomear um candidato. Foi John Tower, nomeado para secretário de Defesa pelo primeiro presidente Bush, George Herbert Bush.
Vamos agora até Nigéria, onde grupos de defesa dos direitos humanos estão a condenar um padrão de mortes de civis em ataques aéreos no Nordeste e apelam a uma investigação imparcial das operações militares. Isto aconteceu após relatos de residentes locais de que um ataque aéreo no fim de semana contra gangues armadas no estado de Zamfara matou pelo menos 15 civis, O Timothy Obiezu reporta a partir de Abuja. A Paula Alves Silva tem a reportagem.
A Força Aérea da Nigéria confirmou estar a investigar vários relatos de vítimas civis num ataque de sábado que teve como alvo gangues armados no noroeste do estado de Zamfara. O porta-voz da Força Aérea, o vice-marechal do ar, Olusola Akinboea, disse que não há provas confirmadas de vítimas civis e esclareceu que o ataque aéreo teve como alvo gangues criminosos que resultou no resgate de várias pessoas. No entanto, os habitantes locais da aldeia de Tungarkara disseram aos meios de comunicação social que pelo menos 15 pessoas foram mortas, incluindo membros de uma milícia local. O incidente ocorreu após um ataque aéreo no dia de Natal, no estado vizinho de Sokoto, que matou 10 civis. Isa Sanusi, da Amnistia Internacional, condenou as frequentes baixas civis, considerando-as mais do que meros erros.
It is actually unfortunate that the military is repeatedly doing the same.
Na verdade, é lamentável que os militares estejam repetidamente a fazer a mesma coisa, atacar sem verificação adequada do seu alvo. Agora atingiu um nível que já não podemos chamar de erro. A razão pela qual os militares estão a fazer isto é porque o governo não os responsabiliza.
A Amnistia Internacional afirma ter recebido testemunhos e provas que indicam que o recente ataque aéreo em Tungarkara matou civis inocentes. As autoridades nigerianas têm lutado para restringir as operações de gangues armados e grupos terroristas, recorrendo frequentemente a ataques aéreos para os combater. As mortes de civis, no entanto, tornaram-se mais frequentes. O chefe de Estado-Maior da Defesa da Nigéria, o general Christopher Musa, reiterou que os militares não atacam civis intencionalmente e que está em curso uma investigação sobre o acidente. O analista de segurança Shidi Omeji reconhece que os militares devem ter cuidado nas suas operações aéreas.
Não tenho certeza se quando se tem este tipo de operação militar intensiva acerta-se sempre. É por isso que não me sinto muito confortável com o uso de combate aéreo desta forma, porque não tenho certeza se chegamos ao ponto em que possamos ser muito precisos nos nossos ataques.
Desde 2017, os ataques aéreos militares resultaram na morte de mais de 400 civis nigerianos, de acordo com a SBM Intelligence, uma empresa de investigação sediada em Lagos.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, só para lembrar que amanhã é o sorteio para a Taça Africana das Nações, o CHAN, que vai decorrer em fevereiro no Uganda, Tanzânia e Quénia, e onde vai estar lá a seleção angolana. O sorteio é em Nairobi e já depois de saber em que grupo vai estar Angola, o selecionador Pedro Gonçalves deverá anunciar os convocados na quinta-feira. E falando de Pedro Gonçalves, não podemos deixar de assinalar que o portal da Confederação Africana de Futebol, a CAF, dedica hoje um artigo ao selecionador angolano na sua rúbrica Conheça o Treinador. No artigo, a CAF faz notar que Gonçalves levou a seleção angolana ao que chamou de um impressionante quartos de final na última CAF na Costa do Marfim, levou a seleção angolana a ganhar a Taça da COSAFA com uma vitória que apelida de histórica sobre a Namíbia na final por 5-0. Claro está a salientar que Gonçalves levou também a seleção angolana ao próximo CAN e agora ao CHAN. O artigo da CAF diz que o sucesso do Gonçalves é baseado numa defesa sólida. Num artigo hoje no Jornal de Angola, Pedro Gonçalves afirma que, na atual fase de evolução do futebol angolano, o mais importante, diz ele, já foi alcançado. Estar presente nas fases finais das grandes competições é uma alavanca crucial no crescimento desportivo do futebol angolano, disse Pedro Gonçalves. Vamos agora para o futebol europeu. Hoje em Portugal, o Benfica, que no fim de semana venceu a Taça da Liga, está de novo em ação agora para a Taça de Portugal. O jogo dos oitavos de final vai defrontar o Farense. Benfica já venceu este troféu 26 vezes e Bruno Lage, treinador do Benfica, quer estar também na final desta competição. Em Inglaterra, hoje voltam os jogos do campeonato. Temos alguns bons jogos em perspectiva. Aquele que mais chama a atenção é entre o Nottingham Forest e o Liverpool. Nottingham Forest, a grande surpresa desta época, está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o segundo, o Arsenal, ambos a 6 pontos do parece imbatível Liverpool, que contudo tem menos um jogo.
E assim chegamos ao final desta emissão em português para a África da Voz da América. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet voaportugues.com e nas redes sociais voaportugues.